Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Fala aí, galera! Boa noite a todos, tudo bem? Show de bola, bem-vindos ao Papo de Bar 144. Cara, que perrengue que eu tava até agora pra resolver um problema de tela azul nesse computador. Que tava entrando aleatoriamente, pensei, cara, vai que o negócio acontece no meio do Papo de Bar. Tô aqui rezando pra que não aconteça, acredito ter resolvido, né? Mas é isso, vamos ver quem tá aqui na área, ó. Senhor Dado, Ricardo Terino, meu irmão, Daiane Freitas, Thiago Januário, Leonardo Luciano Lepeira, Pérsia Ripe, Thiago Januário, Jonathan Hermes, Ana Cláudia, Walter Cordeiro, Rafa na moderação, Anderson Rocha, Bia Araújo, Michele, Gleice, Evandro, Anderson Rocha, Bruno Lelis, Torque Style, Elizabeth Cecílio, Itás Silva, seja bem-vindo, você é novo aqui. Galera, Papo de Bar é uma live super informal, que a gente fala de psicologia, desenvolvimento pessoal, relacionamentos, tudo isso tomando uma bem gelada e sorteando prêmios, já está valendo. Como é que funciona? As duas pessoas que mais contribuírem aqui no chat, quando eu falo contribuir, não é que nem dinheiro não, que nem o Ricardo ele fez agora, pô, obrigado pelos R$2, Ricardo, mas é contribuição de conhecimento, de boa vontade. Ou seja, quando alguém fez uma pergunta, tenta me ajudar a responder. Não existe resposta errada, existem experiências a serem compartilhadas aqui. Beleza, gente? E bom, amanhã tem um vídeo interessante. Quem aqui tem problemas pra focar, pra prestar atenção? Seguinte, eu fiz um vídeo com 8 coisas que tiram teu foco. Uma delas é o celular, já era de se esperar. E as outras 7? Quais serão? Pois é, o que a gente vai ver amanhã. O que eu tenho percebido é o seguinte, tem muita gente que fica estudando técnicas, métodos, sistemas para poder focar, e nada disso vai funcionar se você não tirar esses 8 obstáculos da tua vida. Então é um ângulo diferente do problema. Amanhã a gente dá uma olhadinha nisso, beleza? Lá na hora do almoço. E também não perca, um Papo de Bar sempre vira podcast no dia seguinte, tá legal? Então tem no Anchor, tem no iTunes, tem no Spotify, tem no Stitch, onde mais você quiser, beleza? E é isso, gente, ó, já temos data de estreia pro Momento Mítico. Data não, estreia em maio. Data a combinar. Sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, Momento Mítico. Sábado à noite, Papo de Bar. Então, quem quiser escutar histórias da mitologia, aprender a psicologia por trás dessas histórias, fazer uma meditação bacana depois da gente explicar, é uma live diferente, bem focada no épico. Vocês vão gostar bastante. Tô bem empolgado com o projeto. Quem tá acompanhando aqui também tá curtindo. E é isso, gente. Vamos agora pro nosso estudo de caso? Vamos lá.
É isso aí, galera. Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo, beleza? Vambora!
Tô vendo aqui um cara que... Ó, o Thiago falou método Pomme Road. O Igor já botou Podmore. Ou seja, vocês estão... Tem que chegar num consenso que é Pomodoro, né? Mas se bem que Podmore faz parte, né? Que quem faz o Pomodoro pode mais, Podmore. Ahá, ahá, ahá. Olha como é que eu sou engraçado, como é que eu sou engraçado. É, ainda bem que eu nunca tentei a carreira como comediante, né? Vamos lá, gente. Oi, João e pessoal do Papo de Bar. Meu problema é referente à minha amiga e meu namorado. Duas pessoas pessoas que eu comecei a namorar. Ela ficou reclamando, falando que eu parei de dar tempo pra ela e que eu virei gada. Gente, vocês estão enxergando direitinho a tela, que a Bia falou que tá tudo preto. Mas depois que comecei a namorar, ficou reclamando, falando que eu parei de dar atenção pra ela e que eu virei gada do meu namorado. Eu relevei no começo porque achei que era ciúme bobo, mas a coisa azedou mesmo. Ela parou de falar comigo e começou a postar muitas indiretas no Facebook, dando a entender que sou corna. Eu fiquei mal porque gosto muito dela e estava a ponto de perdê-la. Fui falar com ela e me deixou no vácuo. Passou um tempo e ela não falava mais comigo. Até me tirou do WhatsApp dela. Até que eu fui no perfil do meu namorado no Instagram, porque sempre vejo ele seguiu, e vi que ele começou a seguir ela e ela começou a seguir ele. Inclusive tinha várias curtidas dela nas fotos dele e dele nas dela. Olha. Fiquei mal e decepcionado. Estava rolando um clima entre eles. Desde então fico intrigado. Já que meu namorado está tendo algo com ela, já perguntei pra ele, mas ele nega. E sempre que ela posta uma foto, ele curte. Isso me incomoda. Me ajudem. Bom, você tem certeza que essa garota é sua amiga? Só pra começar, né? Olha só. Eu acredito que essa tua amiga é uma tremenda invejosa. Quando a gente não tem o que o outro tem, que a gente quer, a gente ataca. Por que que a gente desmerece coisas que a gente gostaria de ter? Porque quando a gente desmerece, é como se a gente estivesse tentando falar pra gente que não era tão bom assim. Mas no fundo a gente queria. Então você vê, ela chegou a parar de falar contigo, de tanta propaganda negativa que fez em cima do teu namorado, a ponto de até te excluir do WhatsApp, te deixar no vácuo. E quando você vai ver, tá ela curtindo as fotos dele, ele curtindo as fotos dela. Ou seja, primeiro, ela sempre quis esse cara, né? Segundo, esse cara é um canalha, né? Porque, pô, tá dando confiança, sei lá o quê, depois de tudo que aconteceu. Pô, que situação, caramba. Sabe? O que a tua intuição tá te dizendo? A intuição é uma coisa muito importante nesse momento. Porque é óbvio que ele vai te falar que não tem nada com ela. Óbvio que ele vai te falar isso, sabe? Ele vai falar o que você quer ouvir. Agora, se você, na sua investigação, está vendo coisas que não estão certas, confia na tua intuição. Eu mandaria essas duas pessoas passo, sabe? Você vê que gente de mau caráter se merece, né? Aqui o Vinícius Santos falou, me lembra a fábula de Esopo da raposa e as uvas. Você não pode ter, debocha e despreza. Pois é. Letícia falou, seria muito melhor se a amiga fosse sincera desde o começo e falasse a verdade. Denise fala que, resumindo, se fosse eu te contando essa história, o que você diria pra mim? Ah, que acabei de falar, né? É óbvio que a pessoa vai te dizer alguma coisa, mas se você tá vendo que as atitudes, comportamentos estão diferentes, confia no que não está sendo falado, tá? Gente, esse é um dos motivos que eu trabalho com linguagem não verbal, porque vocês ficariam assustados com a quantidade de gente que é feita de trouxa, porque fica acreditando no que os outros falam, ao invés de analisar o que eles fazem. Cara, a linguagem verbal é fácil de manipular, porque você tá usando o teu neocórtex, a parte mentirosa do cérebro. Agora, as tuas atitudes fica mais difícil. Você sempre deixa escorregar alguma coisa. O Lucas Santos falou aqui, por que você acha que a moça aí do case atrai esse tipo de pessoa, João? Cara, seria meio que uma irresponsabilidade minha falar que ela atrai esse tipo de pessoa, porque a gente só pode dizer que isso é um fato se estiver acontecendo muito. Mas no caso dela, por enquanto, parece uma coisa isolada, tá? Eu não sei, eu acho que os dois... Eu ficaria muito bolado com os dois. Tô falando com um amigo aqui, tá? O pessoal tá falando aqui, o corpo não mente. Rafa fala que pessoas não conseguem ver a felicidade dos outros, já querem botar a terra. Pois é, e ainda fica dando em cima do cara, né? Falou tão mal dele, mas tão mal dele, pra depois adicionar no Instagram e ficar curtindo. Eu aposto que se ela perguntar pra amiga por que ela tava de papo com ele, sabe o que a amiga vai dizer? Eu estava testando ele pra te provar que ele era um canalha. Fiquei dando mole pra ele de brincadeira pra ver se ele mordia minha isca. Pra ver. Cara, você pode ter certeza que ela vai falar isso. Desculpa clássica de cúmplice em caso, sabe? Mas é isso, gente. Tem muito mais o que dizer não, sabe? Eu sinto muito que esteja passando por isso. Eu sinto muito que você esteja duplamente decepcionada. Não é fácil. Mas não deixe as experiências de vida endurecer teu coração, não. Apenas aprende a analisar melhor os comportamentos por trás do que as pessoas falam. E você vai ter uma blindagem melhor contra essas coisas, tá? São coisas que a gente aprende muitas vezes com a experiência. Quem desdenha quer comprar, né? Esse tipo de coisa. Mas é isso. Gente, próximo estudo de caso, ele é um pouco pesado. Preciso muito da ajuda de vocês, tá legal? É. Boa noite, pessoal. Vou fazer 20 anos, estou desempregada e não sei que rumo tomar na minha vida. Minha irmã fica me pressionando e logo criticando a área que eu demonstro interesse no momento. Ela me fala que gosta de computadores, mas a verdade é que eu só jogava e vivia uma solidão enorme, pois nosso pai não deixava a gente sair. Gosto de academia, quero aprender calistenia, assisto vídeos sobre desenvolvimento pessoal, linguagem não verbal, livros, anos e tenho grande interesse em viajar. Saí de uma depressão há pouco tempo, pensei em suicídio, mas consegui me reerguer, porém estou ficando perdido, à vontade de chorar e com medo de ficar doente de novo. Sempre que eu estou bem, me vejo morando sozinho, longe da família. Fui abusada sexualmente, minha família fica recebendo esse cara, mesmo sabendo do ocorrido. Toda vez que eu vejo e ouço a voz dele, perco o equilíbrio emocional. Sempre fico pesquisando sobre custo de vida em outras cidades. Não tenho um sonho de profissão, mas quero evoluir, pois trabalhando eu posso fazer o que eu gosto. Me orientem, por favor. Estou planejando um bate-volta de fim de semana, 400 quilômetros, mas às vezes penso em planejar fazer cursos e depois ir embora. Vamos lá. Gente, eu tenho pra mim uma coisa. Família de verdade não é o que o sangue une, é o que o coração une. Uma família dessa fica botando você pra baixo, que mantém contato com o cara que eles sabem que te violentou, que sabe que, pô, qualquer pessoa com QI de menos de 80 sabe que a exposição a quem violentou é tóxico. Nunca deixa você se recuperar. Com uma família que nem essa, quem precisa, né? É brincadeira. Então, olha, tá mais do que comprovado que você não pertence a essa família. Pode ser uma família de sangue, com certeza, mas não é a tua família de verdade. Você merece uma família melhor. E muitas vezes a gente encontra uma família nos amigos, no círculo social. Não fica achando que a família é só sangue, não, tá? Vamos lá. Sobre essa tua situação, poxa, não sei o que eu quero. Na verdade, você sabe, ó, a área que eu demonstro interesse. Só que a tua irmã criticou e você meio que ficou, né? O que que acontece, gente? Todo ser humano nasce... Olha, gente, todo ser humano nasce com um conjunto de características únicas. E pra ele ser feliz de verdade, ele tem que usar essas características que nasceram com ele pra poder construir alguma coisa a serviço de algo maior. É aí que vem a realização. Mas o que que acontece na prática? Vivemos uma sociedade que defende um conceito engessado de sucesso que se resume a duas coisas: status e dinheiro. Então as pessoas só ficam correndo atrás das áreas que dão status e dinheiro, certo? Agora, se status e dinheiro fossem sinônimo de felicidade, por que que tem tanta celebridade e tanto empresário multimilionário tirando a própria vida, caindo em depressão? Alguma coisa nessa conta não tá batendo. Então o que acontece? Quando a gente é criança, a gente já começa a demonstrar quais são nossos talentos. Mas chega uma hora que pais, família, escola, sociedade começam a transformar a gente em gado. Você vai pra aula, você vai ter que aprender português, geografia, matemática, história. Artes e música até tem, mas não reprova, ou então é muito mais fácil de passar. Então você só fica preparado para aquelas áreas mais produtivas. E você acaba, muitas vezes, vivendo uma vida... Muita gente está bem sucedida, ganha dinheiro, tem status, mas fica com uma sensação de que alguma coisa não tá certo. Poxa, é porque não tá seguindo o propósito. Seguir propósito não é fácil, porque a gente é doutrinado desde cedo para deixar de seguir. A gente deixa de seguir o caminho que era para seguir o caminho que outros determinaram. Eu costumo dizer que tem dois tipos de pessoas infelizes nesse mundo. As que não sabem o que querem para a vida delas, e as que sabem o que querem, mas têm tanto medo de mudar, que elas acabam ficando numa zona de conforto. Porque a mudança, muitas vezes, é intensa. Exige sacrifício, exige abrir mão das coisas, é desconfortável, não é certo o resultado. Então, assim, quando você não sabe o que você quer da vida, um conselho que eu dou, que não é a única dica que existe, mas um conselho que eu dou é: começa a se permitir novas experiências. Novas experiências é: tenta um dia fazer uma coisa que você não está acostumado a fazer. Por exemplo, você não cozinha, experimenta cozinhar. Você não é de fazer cultura, tenta um dia fazer escultura. Faz uma aula de alguma coisa diferente. Viaja, você gosta de viajar, viaja. Porque para você entrar em contato com o teu propósito, você tem que sair da caixa de sapato onde você está, senão você nunca vai encontrar. Então, uma das dicas é começar a se permitir novas experiências totalmente diferentes, pelo bem da experiência, tá? Eu sou super a favor desse teu bate-volta, para você conhecer uma cidade. De repente, você conhecendo a cidade, você se motiva mais a se planejar. Agora, uma coisa que o Vinícius falou aqui comigo, que eu tava conversando sobre teu caso com ele, obviamente, mantendo teu anonimato, é que você tem que desenvolver uma estrutura interna muito forte. Por quê? Porque a tua família te fez acreditar, que você é fraca. E esse tipo de desafio de desapegar da família, reconstruir tudo, muitas vezes pode ser um complicado. Você vai no começo sentir um pouco de insegurança e tal, e você tem que fortalecer. O ideal mesmo seria fazer uma terapia para você poder tratar essas coisas, mas é muito difícil você evoluir terapeuticamente estando exposto à família. Mas mesmo assim, eu arriscaria a terapia. Ah, mas eu não posso. Então, investi muito leitura, muito treino para poder fortalecer a tua mente, tá? E assiste um vídeo que eu fiz que se chama Você está numa situação complicada? Assista isso. Que é uma mensagem de fortalecimento mental para pessoas que estão numa situação que elas acham que tá sem saída, que não tem o que fazer. Dá uma olhadinha nesse vídeo que vai te dar bastante motivação, tá legal? A Bia falou que assiste emprego para ter condições de sair daí, estudar até você se preparar finalmente. Procura a prefeitura, tem curso grátis, bom. A própria internet, né? Kim falou aqui, filhota, e ore bastante também porque essa sua família é trevosa, concordo plenamente. José falou aqui, a felicidade não tá no destino, tá no caminho. Que muita gente não sabe que cada um tem seu próprio caminho, existe padrão de felicidade. Exato, é isso. Eu vou até abordar esse assunto lá no Momento Mito. Vinícius Santucci falou aqui, pode parecer zoeira, mas não é. Leia o livro infantil Fantástico Mistério de Feiurinha, de Pedro Bandeira. Eu não acho bobeira, porque tem muito livro infantil que carrega umas mensagens fortíssimas, né? Fernão Capelo Gaivota, O Pequeno Príncipe. Francisco fala que, infelizmente, até os pais querem filhos que sejam jogador de futebol por causa do din-din. Pois é, todos nós aqui, eu acho que todos nós aqui, sem exceção, nós fomos doutrinados. E, cara, isso é um assunto que eu vou abordar mais no Momento Mito, tá, gente? Mas, cara, é muito difícil você seguir o teu propósito sem um momento de atrito. O que é um momento de atrito? A sociedade tem uma expectativa X sobre você. Pra você chegar pra ele e falar, olha, eu não quero ser X, eu vou ser Y, tu vai ter que enfrentar muito boicote, abandono, muito xingamento, e durante muito tempo você vai duvidar de você mesmo. E isso faz parte. Tem que ter muito preparo mental, porque sempre rola um atrito quando você decide seguir teus sonhos. Infelizmente, não é um caminho lindo e maravilhoso, que é um arco-íris, né? Não, é um caminho turbulento. Mas posso te dizer, cara, quando você atinge o teu caminho de verdade, nada te segura. É desconfortável só no começo, mas depois é uma maravilha. Mas é isso, gente. Espero ter dado uma orientação pra nossa amiga. Siga com seus sonhos. Não deixe ninguém te dizer que você não serve pra isso nem isso. Quem tem que tirar as conclusões se isso serve pra você ou não é você. Não é tua irmã, não é ninguém. É você que tem que tirar essas conclusões. Inclusive eu falar, mas e se eu fizer e realmente não gostar? Cara, faz parte da vida. Eu fiz 3 anos de direito, não me formei. A gente faz más escolhas, mas vou te dizer, até mesmo as coisas que a gente escolheu errado, de alguma maneira elas ajudam a gente. Por exemplo, os 3 anos que eu fiz de direito me deram uma ótima gramática e uma ótima argumentação. Hoje em dia, eu consigo escrever os meus livros de boa. Só preciso de uma revisãozinha ou outra, mas quase tudo que eu escrevo já tá pronto. Então, eu peguei uma boa gramática, uma boa argumentação, tenho noção dos meus direitos. Cara, tudo que a gente faz, a gente não perde tempo. Não se perde tempo. Nem que seja pra aprender o que não deve ser feito, a gente aprende, tá? E é isso, gente. Vamos agora descontrair um pouquinho o ambiente com a porta secreta?
Boa hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim. Eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém pra abrir uma das 3 portas que já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais de uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. Mais uma coisa, pra participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá. Se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, a experiência vai ser bem melhor.
Gente, antes de eu passar pra porta secreta, só responder aqui o que o Binho perguntou. Será que ela precisa de terapeuta? Cara, terapeuta nunca é demais, tá legal? Nunca é demais. Agora, o que que tá me parecendo essa situação dela? Me parece que essa pessoa que violentou ela é da família. Porque só assim pra família fazer vista grossa. Deve ser alguém da família, deve ser alguém que de repente a família depende, alguém que tem dinheiro. Porque não é possível. Gente, me corrija se eu estiver errado, porque eu não sou advogado nem nada. Estupro prescreve? Denúncia? Porque deve ter algum motivo, porque eu acho que não. Deve ter algum motivo pra não ter denunciado. Deve ter alguma coisa de rabo preso da família. E é muito triste que a escolha tenha sido essa pessoa, não tenha sido ela. Só isso já mostra que não é, isso não é família que se preze. Não é, sabe? Eu tô até aqui com a garganta entalada porque é uma coisa que a gente fica com uma certa empatia com as pessoas e, cara, sabe quando você fica puto por ela? Sabe quando você tem vontade de, desculpa dizer, gente, de meter a mão na cara de quem fez isso com ela? É tipo isso. Mas vamos lá, gente. Valendo a participação. Qual é o nome do parceiro de combate do Batman? Opa, senhor André Barbosa. Senhor está na área? Me confirma aí, dá um olá. Opa, André Barbosa, o senhor está participando da porta secreta? André, Não sei se você já conhece esse quadro, mas eu tenho que falar como é que funciona, porque sempre tem gente nova aqui. Três portinhas aí, tá? Laranja, verde e azul. Uma delas tem todos os meus treinamentos, que é a Academia da Reinvenção. Uma delas tem um treinamento qualquer, aleatório. Se você já tiver, não pode trocar. Você pode doar para alguém ou você pode apostar para continuar jogando. E a terceira porta é a nossa amiga fantasmagórica funcionária do ano. Não ganha nada. E aí, diga-me, André, qual é a porta que você vai abrir? Verde. Você tem certeza que você quer abrir a porta verde, André? Eu sempre tenho que confirmar. É meu dever confundir a tua mente. Ele disse que sim. Então, não tem mais volta. Vamos abrir a porta verde. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Abrindo a porta verde. Ai, ai. Putz, André. Pena, cara. Não era porta verde. Mas, cara, olha, continua participando aqui do chat, porque pode ser que você leve o prêmio do final. Não acabou ainda. Ainda tá valendo. Mas, cara, de qualquer maneira, muito obrigado pela tua participação, tá? Te desejo tudo de bom, valeu mesmo. E, cara, pode ser que você possa participar das outras vezes, tá? Relaxa. Tranquilo, André? Isso aí, gente. Vamos pra roda de amigos? Vamos lá?
O nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver. Vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte: são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva pro lado pessoal. Eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que que você quer saber?
Galera, só pra confirmar, são essas perguntas aí que eu já tô cansado de responder. Então, se por acaso eu pular, não levem pro lado pessoal, beleza? Vamos lá. Francisco perguntou aqui se talento vem de berço ou se é adquirido na prática. Cara, existem as duas possibilidades. Tem gente que é talentosa de berço e tem gente que estuda pra ser talentosa. Qual é a regra que a gente costuma ver? Quem estuda pra ser talentoso pode desenvolver um grande talento, mas nunca vai ser tão talentoso quanto aquele que vem de berço. Quer dizer, isso se o de berço resolver explorar o potencial. Por exemplo, imagina que você nasceu com dom para desenho, desde pequeno você desenha bem, você sempre foi maior do que a média em relação às pessoas. Mas chega uma hora que se você não praticar um curso de desenho para fazer direitinho anatomia, ponto de fuga e tudo, você vai ficar um pouco estagnado. Então pode ser que uma pessoa que não tem dom de desenho, mas que fez um curso, temporariamente te supere. Agora, se você que tem dom para desenhar, resolve fazer um curso, mesmo a pessoa que já desenha faz um tempo, que começou estudando pela prática, ela nunca vai conseguir igualar o teu nível de talento, tá? Então é mais ou menos isso. Qualquer coisa você pode desenvolver, mas nunca vai ser assim tão majestoso quanto quem nasceu com isso. Márcio perguntou aqui: João, quando guri, gaúcho, tive pensamento de cada um ser protagonista da sua vida, tem base na psicologia? Se você olhar da psicologia humanista, da psicologia analítica, né? Sim, inclusive, isso faz parte da minha abordagem de desenvolvimento pessoal. Eu tô criando, quer dizer, já criei, na verdade, a minha própria abordagem de desenvolvimento pessoal, que é o desenvolvimento MIT, que é uma abordagem multidisciplinar que junta psicologia positiva, analítica, TCC, envolve também um pouco de humanista, e é uma integração de psicologias e tudo isso fundamentado em você criar a sua própria história. Você pega o teu passado, você renarra o teu passado, só que dessa vez ressignificando, porque você vai pegar o teu passado e começar a entender por que isso aconteceu contigo. jogo. Você vai analisar o teu presente pra ver quem você é agora e você vai começar a definir o teu futuro pra que tua história tenha um final feliz. Inclusive, eu escrevi um e-book sobre isso. Vai ser gratuito e ele vai ser liberado no dia do Momento Mítico, na estreia. Felipe perguntou o que eu acho do Enneagrama. Apesar de eu ter ouvido falar, eu nunca tive contato. Parece que é um sistema de personalidade, né? De análise de personalidade. Eduardo perguntou quem foi Jack Estripador. Foi um bandido da época da Vitoriana, que até hoje ninguém sabe qual é a identidade, que, como diz o nome, estripava as vítimas. Na rua de noite, pegava no corredor, arrastava. Eu recomendo, inclusive, que você leia um quadrinho, chamado Do Inferno. Não veja o filme. O filme é uma porcaria. Pega os quadrinhos do Inferno, são 4 volumes do Alan Moore, que é uma obra literária em quadrinhos que fala com uma certa fidedignidade a história do Jack Estripador. O que foi agora perguntou: é comum não gostar de uma pessoa que todos gostam? Ela foi legal com todo mundo, menos com você. É normal isso? Cara, se ela é legal com todo mundo, menos com você, é óbvio que você não vai gostar, porque a gente reflete a maneira como as pessoas nos tratam, né? Então, se todo mundo gosta dela, mas, poxa, ela não foi legal contigo, cara, a primeira impressão define teus julgamentos posteriores. E é claro que pode ter tido aí um mal entendido. Será que ela te tratou mal mesmo? Ou será que foi a tua interpretação da situação? Entende? A gente tem que analisar melhor o contexto disso, porque às vezes pode ser assim: ah, todo mundo gosta dela, mas eu não gosto. Mas eu não gosto porque eu já percebi que ela é narcisista. Narcisista é muito carismático, né? Só que você aprendeu a reconhecer o narcisista e você já sabe que não presta. Então tem que analisar melhor o contexto disso. Pode ter quebra de comunicação, pode ter um instinto seu, alguma coisa teve. Caibalion eu comprei, gente, mas eu não li ainda. Renato Morales perguntou aqui: João, você acha que uma pessoa pode herdar geneticamente algum problema psicológico comportamental? Eu não acho, eu tenho certeza. E existe estudo sobre isso. Não tem aqui comigo, mas eu posso compartilhar depois, que eu até já pesquisei a existência dele. Muitas vezes, você herda as predisposições do seu antepassado. Eu acho que isso tem a ver com a epigenética, e tem 2 estudos que falam sobre isso. Tem um estudo que foi feito com netos e bisnetos de sobreviventes do Holocausto nazista, e os netos e bisnetos dos sobreviventes eram muito mais propensos para depressão e suicídio, e também fizeram a mesma coisa com os descendentes dos prisioneiros de guerra da Guerra Civil Americana. Mesmo resultado. Quem era descendente tinha muito mais predisposição para depressão e tudo. Então, sim, você, de uma certa maneira, você passa pelo DNA algumas predisposições. Gustavo perguntou o que eu acho do caso Alpha Spirit. Cara, eu acho o seguinte, eu até comentei isso no domingo passado. Quando você vira um coach de uma coisa como ser um macho alfa, isso dá uma responsabilidade muito grande, porque você tem que ser toda hora um exemplo disso. E, cara, eu falei isso na live passada, não tem como você ser alfa 24 horas por dia. Existem momentos alfa, momentos beta. A tendência é que quanto mais autocontrole você pratique, menos momentos beta você vai ter, mas é inevitável você. Então, você achar que alfa é um estado absoluto, isso é uma falácia. É a mesma coisa que eu te dizer o seguinte: vou te ensinar um método pra você estar sempre com o corpo bronzeado naturalmente, sem ter que passar óleo, bronzeado artificial. Cara, se eu morar num lugar que faça sol com constância, eu posso até manter meu bronzeado várias vezes, mas pode ter fases que tá chovendo, que tá nublado, que eu tô sem tempo, que eu não posso ir pegar um sol e que eu começo a ficar branco. Então, quando você vira coach de uma coisa que não depende de você, você vai ser testado. E alguma hora, você vai ser pego no momento que você não tá sendo. Mas uma coisa que eu te digo, tem muita gente oportunista fazendo propaganda em cima disso. Cara, como tá cheio de vídeo na internet fazendo propaganda em cima dele? Eu tô com nojo dessas pessoas. Todo mundo tá cheio de dedo e julgamento. E o mais engraçado é que tem gente que tá julgando ele e se colocando como homem de verdade. Ou seja, o cara quer se colocar como homem de verdade e tá basicamente fazendo a mesma coisa. Tipo, se colocando algo absoluto, quando na verdade é relativo. Então assim, cara, nota 0, exceto o Copini. O Copini mandou uma mensagem muito boa. Mas tirando o Copini, nota 0 pro povo que ficou fazendo propaganda em cima dele. O cara é humano, entendeu?
Deixa eu só subir um pouquinho. O Metaforando também fez um relato bacaninha.
Eu acho que o Vitor falou sobre ele não no canal do Metaforando, mas no canal dele, né? Vitor Santos, alguma coisa assim.
Alex dos Santos perguntou: João, ficar visualizando stories e curtir fotos nas redes sociais são sinais de interesse ou é só pra acompanhar a vida da pessoa?
Pode ser interesse,
mas também pode ser breadcrumbing. O que é breadcrumbing? Já fiz vídeo sobre isso. Tem muita gente que fica curtindo tuas fotos e dando a entender que tá interessada pra você ficar orbitando ela. Não que ela esteja interessada em você, mas ela gosta de ter gente enchendo o ego dela. Então tem que correlacionar as curtidas, os acompanhamentos com outras atitudes. Por isso que eu falei nos meus dois vídeos sobre sinais de atração, pra você nunca tirar conclusões com base em um só sinal. Porque pode confundir muito, tem que ser a partir de três. Zeca falou, acho que o Alpha Spirit pode estar passando uma coisa pessoal. Claro, cara, as pessoas são humanas, as pessoas estão suscetíveis a estourar. Cara, olha só, desde que eu era PUA, coach de paquera, eu sempre tive um princípio que eu nunca abri mão. E olha que eu já fui muito recriminado por ele, o de ser honesto. Por exemplo, várias vezes saí de noite, voltei zerado, e eu falava, poxa, a noite não foi boa, voltei zerado. Quando eu tava assim, puto, falei, caraca, cara, gente, tô irritado hoje, sei lá. Gente, eu nunca escondi isso do público. E tem vantagens e desvantagens. Desvantagem, não vendo tanto quanto eu gostaria, não tenho tanta popularidade quanto eu gostaria de ter, porque as pessoas querem muitas vezes viver uma ilusão. Elas querem acreditar que aquele cara é invencível, que ele é um deus. E eu não dou essa impressão, eu não gosto disso. E a vantagem, tudo que eu ganho é merecido e toda noite eu durmo com a consciência tranquila. Porque você ficar cultivando uma imagem de perfeição, de invencibilidade, cara, você fica muito vulnerável para ataque. Muito. Um ser humano um ser humano honesto é uma pessoa indestrutível. Nunca se esqueçam disso. Um ser humano honesto é uma pessoa indestrutível. Porque ninguém vai ter algo para usar contra você. Porque todo mundo já sabe. E o Rafa fala aqui, todo mundo já estourou. Às vezes só não expõe. Claro! Gente, olha, vocês ficariam pasmos com a quantidade de coach famoso que vocês conhecem, que eu já vi chorar, que eu já vi surtar, que eu já vi tendo piti. Eu não falo por questão de ética. Mas, gente, não é esse mundo que vocês imaginam. Mais uma coisa, eu tomo minha cervejinha aqui na live. Até o ato de eu beber, eu não escondo de ninguém. Tem muito coach que fala que não bebe e enche a cara. Muita coisa pesada nesse meio. Muita. Anderson fala aqui, João, quais suas dicas para as pessoas terem uma mente fortalecida nesse momento desafiador que estamos passando? Cara, eu vou te dar uma dica pessoal, tá? Não encare essa dica como João psicólogo e sim como João amigo. Tipo, perguntei pro amigo meu, pela experiência dele, o que ele me recomenda? Cara, estudar. Estudar, assim, estudar coisa que você gosta. Ler livro sobre o que você gosta. Fazer curso grátis online do que você gosta. Foi isso que me salvou nas duas crises financeiras que eu tive. Porque quando você tá com a mente ocupada, estudando, número um, você fica com a sensação de que você está avançando. Porque conhecimento é poder, né? Número dois, você não fica com tempo pra pensar nas dificuldades, porque você tá ocupado estudando. Então, é muito importante você ocupar sua mente com conhecimento, tá? E isso, novamente, gente, isso não é um conselho, uma ferramenta psicológica, uma coisa absoluta. Não, isso é um conselho do João pra você, tá? O que foi agora, perguntou se eu podia falar um pouquinho sobre relacionamentos de rebote. Acontece quando o atual parece com o ex, fisicamente, o jeito de vida? Na verdade, não, que foi agora. O relacionamento de rebote, muitas vezes, é com uma pessoa totalmente diferente do ex. Porque quando a pessoa é parecida, seja de aparência, seja de jeito, ela traz a lembrança do ex. E o relacionamento de rebote, a finalidade dele é a dissociação da imagem do ex. Então, geralmente, quando alguém namora de rebote, o que é? Alguém vai perguntar, o que é relacionamento de rebote, né? É quando você emenda o teu fim de relacionamento com outro relacionamento. Você nem deu tempo do cadáver esfriar e já começa o teu relacionamento. Então, muitas vezes, isso é feito pra você esquecer o ex ou a ex e você mergulha com tudo. Mas, geralmente, é com pessoas diferentes, tá? Diferente de jeito, personalidade, aparência física, e você cria a ilusão que tá apaixonado. Grande Carlos Rangel, boa noite, Zurique. Joaspe perguntou, as pessoas não criam essa imagem de perfeito pra ter mais seguidores, clientes, fãs?
Sim.
Cara, eu vou falar sobre isso no momento mítico. Eu chamo isso de síndrome do Mágico de Oz. Mágico de Oz, ele foi um humano que chegou no reino de Oz. Ele, assim, na cagada, acabou derrotando uma bruxa, e ele acabou desenvolvendo uma imagem divina perante todo mundo, mas ele era um humano. Mas o que ele fazia pra ganhar credibilidade? Ele era muito inteligente pra criar coisas. Então ele fazia uns aparelhos que a cara dele aparecia grande, era um mestre dos disfarces. Então, com o tempo, todo mundo criou uma ilusão de que o Oz era o Todo-Poderoso. Mas quando ele foi desmascarado pela Dorothy, que achou ele atrás da cortina, comandando os hologramas que ele fazia e tudo, ele fugiu. Ele fugiu de balão, sabe? Então, você às vezes cria essa imagem porque você cria uma imagem perfeita, isso cria uma certa ressonância divina. Tipo, esse cara é, entre aspas, um deus. E isso acaba te incentivando a louvar essa pessoa. Mas é tudo humano. É tudo falho. O mestre perguntou o que eu tô tomando. Tô tomando lágrimas de hater. Cadê a propaganda? Vamos lá.
Agora as lágrimas calcado da Roma. Hate não reage a pena.
É isso aí, hater tears. Vamos lá. É, Zeca falou aqui. João viu em outra pesquisa que fala que as mulheres, 70% delas estão insatisfeitas com seus parceiros. Será que realmente os homens estão sendo incapazes de agradar as mulheres? Ou a mulherada está exigindo demais? E eu agradeceria se você me mandasse essa pesquisa para eu dar uma olhada. Porque eu tenho que saber por que elas estão insatisfeitas. Porque hoje em dia nós estamos vivendo tempos de relacionamentos líquidos. As pessoas ficam entediadas, enjoadas muito fácil. Não necessariamente é a pessoa, é a mentalidade humana de hoje em dia que fica obsessiva com novidade constante. Então, não necessariamente é uma coisa, problema dos homens, problema das mulheres, não. Da Silva perguntou, João, minha família sempre reclama que não vou às festas da família, porém, sempre que eu ia às festas, eles me isolavam, não falavam comigo, sempre me ofendendo e diminuindo. Estou certo em não ir? Totalmente. Pô, peraí, você é o bode expiatório da família, a pinhata da família, né? E aí eles reclamam que você não vai, por quê? Porque não tem a pinhata pra poder ter o alívio cômico? Não, você tem dignidade. Você merece mais e você tá reconhecendo isso. Vou compartilhar com vocês uma coisa. Eu, em evento de família, também me isolo, tá? Eu não gosto de ficar participando. Porque as conversas da minha família eu não curto. Sempre falo umas coisas assim meio que tem nada a ver comigo. É sempre política, é sempre negócios. Então assim, eu fico entediado. Eu fico no meu canto, no celular, lendo, bebendo. Ronaldo perguntou, João, por que eu tenho mais interesse em lésbica, sendo que eu não tenho chance? Ego. Desafio. A gente quer aquilo que a gente não pode ter. Logo, a lésbica vira um desafio. Isso acontecia muito nos puas, não sei se ainda acontece. Pua tem uma coisa por lésbica, mulher casada e mulher que deu um fora. Uma obsessão doentia. É ego. Você quer aquilo pra provar pra você mesmo que você é um homem que nem uma lésbica descartaria. Por isso que você tá com essa obsessão. Thiago perguntou, tua tela tremeu um pouco? É, cara... Eu tô com um probleminha no computador e tá tendo um pouquinho de... dá um flickering, né? Mas agora não tem como resolver, mas depois eu vou dar uma olhadinha no que tá acontecendo. O Bin falou que nem esses caras que faziam The Game na rua, quase nunca mostravam quando eram rejeitados. Pois é. É, uma vez, o Diogo Matos, eu perguntei pra ele, Diego. Errando o nome do meu amigo. É, acho que o Diego já parou com The Game faz tempo, pô. Um cara que dirige um Porsche, mora em Jurerê, vai agora fazer The Game. Mas, na época que ele vivia disso, eu perguntei pra ele, ô Diego, cara, pra cada abordagem que dá certo, quantas abordagens você tem que filmar que estão errado? Ele, cara, num dia bom, umas 12 que dão errado. Num dia bom. Ou seja, isso era uma coisa que eles deviam compartilhar mais, né, com o público. Marcos Rabelo falou, João, essa mentalidade eu tenho com um grupo de amigos, pois não me sinto à vontade de estar com eles, pois o pensamento é muito diferente, inclusive religioso. Cara, existem amigos que, conversando com eles sozinhos, a conversa rende. Mas quando tá em grupo, você prefere se isolar. Você não consegue se integrar no papo? Chato. E Tashi perguntou, nessa pandemia as pessoas ficaram bipolares, todo mundo do nada chora, fica bravo, depois fica de boa, você tem tratamento. Cara, bipolaridade a gente não adquire, né? A gente nasce com isso. Então, na verdade, essas consequências da pandemia não são bipolaridade. São consequências... Cara, eu tava vendo essa semana o João Oliveira, sabe? Alguém conhece o João Oliveira? O coach de expressões faciais? Ele tava falando no Facebook o seguinte, ele tava escutando uma pessoa lá na rua gritando, eu quero trabalhar, ninguém me deixa trabalhar, vou ter que virar bandido, eu vou virar bandido e não é porque eu quero, é porque vocês estão me obrigando a fazer isso. Cara, imagina, você não pode trabalhar, toda hora lockdown, um monte de restrição, como é que você não vai ficar emocionalmente instável? E é o que eu falo, eu sou uma exceção nessa pandemia que graças a Deus eu tenho um certo privilégio, mas cara, eu sou tipo 0,00001%, pessoas estão sofrendo muito. Felipe Costa falou aqui, putz, verdade, tem um colega que é de boa, agora quando ele fica com outro, é um querendo ser mais do que o outro, fica insuportável, por isso que eu me afasto. É, acontece muito, cara. Que foi agora, perguntou, por que você acha que a comunidade pua ficou manchada? Algum exagero de alguns puas? Cara, o problema da comunidade pua nunca foi os métodos, sempre foram as pessoas. Você tem que entender o seguinte, o cara que procura técnica de sedução geralmente é um cara mais velho, que não conseguiu desenvolver sedução na hora certa, e que tá desesperado pra mudar isso. A maneira certa de você virar um cara naturalmente sedutor é o quê? É você virando um cara bem resolvido, emocionalmente controlado, com uma vida que você você gosta. Felicidade é igual sedução. Só que esses caras já perderam tanto tempo levando não e sendo rejeitados que eles não querem transformar a vida, porque isso leva tempo. Eles querem técnica, hipnose, PNL e tal. E tem um ditado que é muito certo. Quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. O cara começa a ver que funciona, ele começa a querer se vingar das mulheres. Vai seduzir todo mundo! Vou me vingar! Vou à forra! E nisso, ele acaba protelando a mudança dele. O que que acontece? Ele desenvolve narcisismo compensatório. O que que é narcisismo compensatório? Você na fachada é um Lamborghini, mas por dentro você é um Uno. E se alguém entrar, vai ver que é um Uno e vai te rejeitar. Então você fica toda hora protegendo o teu Uno pra ninguém ver, pra todo mundo achar que você é um Lamborghini. Você não deixa ninguém se aproximar da sua vida, você não deixa ninguém ver suas vulnerabilidades, porque você quer sempre projetar uma imagem forte de macho alfa.
Vem aqui.
Metal fala aqui, João, buscar aprovação social, se dar bem com mulheres e aprovação social antes de melhorar a autoestima resulta em tragédia? É o que eu acabei de falar. A autoestima tem que preceder as técnicas sociais pra você ter maturidade pra usar elas. Não é que vai ter tragédia. Às vezes sim, mas não vai ter realização. O que que acontece quando você vira uma pessoa que estuda sedução e não trata de você mesmo? Você muitas vezes transforma a sedução num vício. Eu não sei quem aqui estuda sedução, porque tem muita gente que tá aqui porque me acompanha desde a época que eu era pua e tal, mas uma coisa eu percebi que é o seguinte: a sedução vicia, que nem álcool, que nem cigarro, e o vício da sedução é você conquistar uma pessoa diferente. Não adianta você ter uma namorada e tal, que aí já perdeu a graça, você quer sempre alguém diferente. Quem é da comunidade pua é muito mais propenso a ser infiel, sabe? Então, a sedução acaba dando aquele negócio de dopamina e vira um vício. O que que acontece? Chega uma hora que você ama mais o jogo do que a mulher que você quer ficar. E aí você entra numa coisa de, você só tá seduzindo mulher porque você quer se validar pra macho. E aí, cara, olha que ridículo, entende? Grande Danilo, pô, lembro de você, cara. Eu ainda morava no Rio quando você me mandava mensagem. Acho que eu cheguei a responder mensagem tua no Facebook, né? Lucas fala aqui, falou de vários coaches que eu conheço. Cara, é muito comum na comunidade isso. Alessandro de Jesus fala aqui, João, eu fui vítima de um relacionamento de rebote, ainda com uma pessoa narcisista. Cara, toda vida que eu vejo passando alguém por isso, eu vejo os pensamentos tudo à tona do que eu passei no passado. É uma empatia, né, cara? A gente passa por isso, fica mais fácil a gente se colocar no lugar da outra pessoa pra entender como é que é, né? Vinícius falou que petou no, que me conheceu no Pua Summit. Ah, cara, Pua Summit foi vergonhoso, cara. Cara, foi sem comentários, cara. Mas assim, foi de lá que eu comecei a perceber que eu não queria mais ficar nessa parada. Eduardo fala que eles parecem zumbis, por isso aqueles caras só abordam e não namoram, não tem conteúdo pra sustentar. Maria fala que homens. Exatamente. A Bia falou, Fusquinha tem seu charme. Cara, exatamente, Bia. Bicho, toda panela tem a sua tampa. Você só acha que não tem porque você não sai um pouco da sua realidade, entendeu? Às vezes você faz o tipo de uma mulher extremamente linda e você não dá a cara a tapa porque você acha que não. Mas, cara, existe gosto pra tudo. Você pode ter certeza. Ah, mulher bonita só gosta de cara com dinheiro. Cara, tem mulher bonita que gosta de cara sem dinheiro, que gosta de cara baixo, que gosta de cara gordinho. Cara, mas você só vai descobrir essas pessoas. E mulheres também. Vocês só vão descobrir os homens que vocês fazem tipo deles saindo um pouquinho mais da zona de conforto. Estamos numa época que é difícil, mas alguma hora isso vai acabar. Mas é saindo que a gente descobre. Ficar só no mesmo círculo social e tudo. E, gente, esquece Tinder. Tinder deixa as pessoas fúteis. O negócio mesmo é bater um papo ao vivo. Porque no Tinder, o Tinder te dá uma possibilidade pra você julgar a pessoa por algo que ela tem antes dela mostrar quem ela é. Então, por exemplo, se a pessoa no Tinder te pergunta, ah, qual a tua altura? Aí você, 1,60m. Aí ela descombina e não quer nem te escutar falar. Mas quando você tem 1,60m e você aborda uma mulher mais alta ao vivo, pode ser que no primeiro momento ela, poxa, cara baixinho, mas ela não vai ter como não te dar uma oportunidade pra conversar. Aí você começa a mandar o teu papo, sei lá o quê, e ela vai começar a pensar, poxa, esse cara é baixinho, mas, bicho, eu me sinto bem com ele. E aí te dá uma chance. Esquece Tinder. Cara, internet, pra quem tem medo de rejeição, é horrível, porque é onde as pessoas mais se rejeitam. Aí o Pedro perguntou, você não acha que o Tinder é injusto com homens menos interessantes? Cara, o Tinder é basicamente maquiagem. Tu tem que mostrar que tem uma vida foda pra poder alguém te curtir. É claro que tem, naquele bolo, quem vai te curtir pelo que você passa. Cara, o perfil magnético, eu dou várias dicas pra você mostrar que tua vida é interessante sem ter que ostentar. E é tudo uma questão de ângulo, expressão facial e tudo. Ah, o cara é bonitão, tem vantagem? Até certo ponto. Não esquece o seguinte, depois dos 21 anos, a mulher vai querer saber o que, que você tem pra oferecer além da beleza. Porque até os 21, o córtex pré-frontal tá desenvolvendo ainda. Então pode ser que ela, ah, quero um cara bonitinho, quero um cara... Mas depois dos 21, o que, que você tem a mais disso? Cara, se você for interessante em relação ao cara boa pinta e ela deu uma chance pros dois conversarem, você vai levar melhor. Tem muito cara meba, cara. Muito. Ronaldo fala aqui, concordo, João. Papo ao vivo é bem melhor. Cara, papo ao vivo é muito legal. Porque a pessoa te dá mais atenção. Você pode mostrar quem você é mesmo, sabe? Binho perguntou, João, uma vez coloquei a descrição dos pontos, foi uma doida em me atacar, perguntou o que fazer com os pontos e finou. Cara, a descrição dos pontos, ela viralizou. Viralizou, ficou banalizada e hoje em dia é queimação de filme fazer isso. Foi muito legalzinho em 2015 quando eu criei, mas depois... Lorena perguntou, qual a sua dica pra quem tá na fase de marcar encontro do método Reconquista já nesse momento do isolamento? Uma boa pergunta. Vinícius, me ajuda nisso aqui. Devia marcar o encontro, mas agora tá em isolamento, tá em lockdown. Eu sugiro manter um pouco do interesse, tá? De repente lembrando a pessoa de alguma coisa que ela gosta, mostrando pra ela, compartilhando alguma coisa que faça os dois rirem e tal, e falando assim, poxa, esse isolamento tá uó, né? Sabe a minha vontade? É quando esse isolamento acabar, eu ir naquele barzinho que a gente se conheceu, pedir aquela cerveja que a gente tomou, sabe? E fazer um brinde ao retorno à liberdade. Aliás, você me acompanha nesse brinde? Se já tiver rolando um clima, vou, sei lá o quê, isso já vai começar a plantar uma semente na mente dele, pra ele imaginar a possibilidade de sair contigo. Pode começar a rolar um clima, e aí o negócio vai escalar de uma maneira muito mais, mais veloz.
Gente, são 10h30, deixa eu ver aqui.
Temos dois vencedores, sim. Vamos descobrir quem foram? Vamos lá.
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
E os dois vencedores de hoje são, segundo o Thiago Januário, rufem os tambores. Cadê? Thiago Januário e Daiane Freitas. É isso aí, Thiago e Daiane, né? É, novamente vencendo. Os dois já venceram antes. Parabéns. Escolha um treinamento. E-mail. 10 dias. Beleza? E, gente, estamos chegando ao final do Papo Bar. Poxa, mas passou rápido. Mas, João, você começou 5 minutos mais cedo. Pois é. Eu começo porque eu sei que vocês querem ter contato e tudo. Mas relaxa, porque em breve vai ter o Momento Mítico. O Momento Mítico vai ser um pouquinho diferente. Porque você só pode tirar dúvida em relação ao tema que tá lá. Vai ser mais espiritualizado, mas vai ser divertido. Muito divertido, porque eu vou estar sempre fantasiado. Toda live é um cosplay diferente. Se prepara, porque vai ser divertido pra caramba. E o Papo de Bar nunca vai deixar de rolar. Então, gente, quem não ganhou nada hoje, relaxa. Todo Papo de Bar é uma nova oportunidade. Quero agradecer vocês, ó. Rafa, Ana e Vinícius na moderação. Mais Gleice, Leonardo, Thiago Januário, Eduardo, Bia Araújo, Marcos Rabelo, Elvis, Ricardo e Lino Irmão, Van Guedes, Bia, Pérsia, Lorena, Maria Oliveira, Anderson, Arthur Guimarães, Adnan, Walter Cordeiro, Márcio Gleick, Shelly, Sherlock. Sherlock, eu vi um comentário seu no vídeo de um outro coach essa semana. Falei, ah, o Sherlock, ele vai na minha live sobre o negócio do Alpha Spirit, né? É, a gente começa a reconhecer os nossos seguidores. É, valeu pela participação. Itachi, Ronaldo, Moacir, Zeca, página Laço Coisa Campeira. Gente, muito obrigado pela participação hoje, de verdade. Vejo vocês sábado que vem, 9h30 da noite, pra mais um Papo de Bar. Fui!